Este programa tem o apoio de Anjos da Esperança, mãos que transformam vidas. Para saber mais, ligue para 12 21 27 3030. E agora? Vida e Saúde.
Olá, amigos da Rádio Novo Tempo. Que bom que estou aqui com vocês hoje mais uma vez, graças a Deus. E queria trazer para vocês hoje algumas informações sobre como podemos entender as emoções, né, os sentimentos. Eu sou o Dr. César Vasconcelos, médico, psiquiatra. Precisamos entender que todos nascemos com capacidade de sentir emoções básicas, incluindo a raiva, alegria, interesse, surpresa, medo e nojo. Pessoas normais, religiosas e não religiosas sentem isso e muito mais. Saúde mental ou equilíbrio mental tem que ver com ter as emoções, mas não deixar que elas nos tenham. O medo, por exemplo, nos ajuda a evitarmos praticar coisas que colocam em risco a nossa vida e a vida de outras pessoas. Claro, o medo pode ficar tão exagerado que se torna o que nós chamamos de fobia, né, que é um medo exagerado. Vejamos então outra emoção como a raiva. A raiva nos ajuda a colocar limites para abuso de pessoas que querem invadir nossa privacidade ou nos machucar. A raiva é uma emoção que promove energia para lutarmos ou fugir de uma situação ameaçadora para nossa sobrevivência. Assim como o medo, a raiva pode ficar também exagerada, o que em geral cria conflitos desagradáveis e violência grave muitas vezes. Mas a raiva em si não é ruim, não é pecado, não é erro, tanto que a Bíblia diz lá em Efésios capítulo 4 e versículo 26, diz assim: irai-vos e não pequeis. Ou seja, nessa passagem Deus está dizendo que podemos ter raiva em certos momentos, por causa de algumas circunstâncias, mas não devemos deixar que essa raiva nos conduza a pecar. Pecar significa o quê? Machucar, prejudicar você mesmo e prejudicar as pessoas. Também é importante, apesar de que nascemos com prontidão biológica para sentir vergonha e culpa, essas emoções requerem maior desenvolvimento do nosso pensamento e surgem mais tarde na vida. Ou seja, você e eu nascemos habilitados a sentir vergonha e culpa, que são dois tipos de emoções, só que com o passar dos anos elas se tornam mais elaboradas por causa do nosso crescimento racional. Por exemplo, o sentimento de culpa é vivido por uma criança de uma maneira diferente de como um adulto vive. Num adulto, existe muito mais participação da razão nessa emoção. Além disso, é importante compreender que existe culpa falsa e culpa verdadeira. A culpa falsa sempre está ligada, geralmente, ao fato de uma pessoa ser muito exigente consigo mesma, então ela se sente culpada por coisas que não são ou não foram erros dela, mas porque ela interpreta isso como sendo, porque é uma pessoa muito dura com ela mesma. Quando uma pessoa com medo exagerado de magoar os outros pode se sentir culpada ao dar uma resposta firme que cabia na situação, mas depois se sente culpada por ter feito isso. Então essa é uma falsa culpa. Ou seja, cabia ela falar daquele jeito, mas ela se sente culpada de maneira equivocada. Já a culpa verdadeira, por outro lado, ela tem que ver com transgressão de alguma lei. Pode ser a lei do Código Penal do país, a lei de Deus, a lei do trânsito. Um outro aspecto é que as emoções, elas são limitadas no tempo e cedem após atingirem um pico de intensidade. Normalmente você não fica com uma raiva forte o tempo todo, não é? Ela tem um tempo de duração, começa em certo momento, atinge o seu ponto máximo e depois ela vai desaparecendo. Isso acontece também com medo ou também com outras emoções positivas, né, como alegria. A gente não sente alegria o tempo todo, 24 horas por dia, 7 dias por semana, não é mesmo? Então as emoções flutuam, por isso que o amor não é uma emoção. Quando a gente ama de verdade uma pessoa, nós não sentimos algo agradável o tempo todo. O amor envolve a emoção, mas ele é muito mais do que sentimento. E uma outra observação sobre emoções é que, apesar delas terem uma duração relativamente breve, elas podem se auto-perpetuar. Ou seja, elas podem ficar duradouras, podem ficar em nossa mente e consciência por um longo tempo. Assim, quando uma emoção persiste durante dias, ela se torna um estado de humor. Nem sempre nós entendemos o porquê uma pessoa ou nós mesmos entramos num estado de humor desagradável. Os estados de humor duram dias, meses, até anos. A depressão, por exemplo, é um estado de humor, mas a tristeza é uma emoção. A tristeza em si não quer dizer depressão. Na depressão tem tristeza, mas nem toda tristeza significa que a pessoa está com a depressão. Então, aprenda a lidar com a sua emoção, Deus vai te ajudar nisso. Existe um mito que perturba muito de nós, que diz que se os outros não aprovam seus sentimentos, você obviamente não deve se sentir como se sente. Mas a verdade é que seus sentimentos não têm que estar na dependência da aprovação das pessoas. Claro, você precisa cuidar deles, né, dos sentimentos, para que não machuque as pessoas por falta de um controle emocional. Então, saúde mental tem muito que ver com você ter as emoções, mas não deixar que elas tenham ou dominem você. E isso é uma coisa que você pode aprender ou, se já sabe, pode melhorar. Grande abraço, fique com Deus. Até o próximo programa.
Você ouviu Vida e Saúde.
Este programa é um oferecimento da revista Fique Leve. Entre em nosso site, novotempo.com/radio, e peça sua revista totalmente grátis.